Olá, muito boa tarde. O Parlamento dos Açores aprovou ontem, por maioria, um diploma apresentado pelo Governo Regional de Coligação que regula a atividade de produção, armazenamento e comercialização de energia elétrica no arquipélago. O novo Decreto Legislativo Regional determina que o exercício destas atividades é desenvolvido em exclusivo pela empresa EDA, mas prevê também a produção em regime independente por parte de operadores privados. Numa intervenção em plenário e dando conta da existência de vários operadores privados interessados no negócio, Berta Cabral, responsável pela pasta da energia, a explica.
Não temos um nem dois, temos 22 projetos pendentes. E nós fizemos de tudo para que esses projetos que estavam pendentes pudessem avançar.
Ora, Russell Sousa, deputado do PS, lamenta que o diploma já venha tarde.
Não foi a visão estratégica que nos trouxe aqui deste governo, mas sim a incapacidade de garantir atempadamente o quadro legal, bloqueando investimentos que já poderiam estar a produzir energia limpa na nossa região.
Também Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal, contestou a redação do diploma.
O que este diploma faz é impedir o crescimento de qualquer iniciativa privada de produção e distribuição de energia elétrica na região autónoma dos Açores.
Por sua vez, António Lima, deputado do Bloco, entende que há mesmo um flagrante conflito de interesses em matéria de produção de energia nos Açores.
Um ajuste direto de 50 milhões no ano passado para a compra de fuel oil a quem? À empresa Bencom, que é a propriedade do maior acionista privado da EDA.
Por seu turno, José Paulo Sousa, deputado do Chega, entende que mais do que investir na produção de energia, é necessário apostar em equipamentos de armazenamento de energia na região.
Podem continuar a investir em ampliações de parques eólicos, podem continuar a investir em ampliações de parques solares, sem armazenamento essa energia não consegue ser injetada na rede.
Pedro Neves, deputado do PAN, teme que esta nova legislação preveja alguns cavalos de Troia, desconfiando das reais intenções dos partidos que apoiam o executivo açoriano. Por fim, a titular da pasta da energia nos Açores, Berta Cabral, explicou que a principal preocupação do governo durante a elaboração do diploma foi garantir que não haja um retrocesso no arquipélago em matéria de convergência tarifária com o restante território nacional, que está em vigor há 25 anos. A nova legislação foi aprovada pelos deputados do PSD, CDS-PP, PPM e Chega, com a abstenção do PS e do BE e com o voto contra do PAN. Ora, a votação decorreu numa altura em que o deputado da Iniciativa Liberal não se encontrava na sala de plenário. O Parlamento açoriano aprovou também, por proposta do PS, uma alteração legislativa que garante a comparticipação total e o acesso a sistemas hídricos de perfusão subcutânea contínua de insulina para diabéticos tipo 1, que, segundo os socialistas, não estava assegurado na região e que representava uma discriminação dos doentes açorianos em relação ao resto do país.
Aceitamos uma lacuna cuja proposta que trazemos pretende corrigir uma desigualdade que se prende com acesso a mecanismos inteligentes de monitorização e medicação dos doentes diabéticos, permitindo-lhes uma normalidade de vida face à doença. Eu recordo que esta iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vem na sequência de uma medida prevista no Orçamento de Estado para 2025, que no seu artigo 217 terminou a comparticipação integral, portanto 100% dos sistemas híbridos de perfusão de insulina, desde que prescritos por um médico especialista.
Cristina Calisto, deputada socialista, na apresentação da proposta. Ora, para o governo regional, esta discriminação não existe.
É falso que os diabéticos da região autónoma dos Açores não tenham os mesmos direitos que os diabéticos de Portugal continental. Isso não existe, não corresponde à verdade e a senhora deputada sabe bem que assim não é verdade. Desde já, porque como a senhora deputada bem referiu, existe uma lei do Orçamento de Estado que naturalmente também se aplica à região autónoma dos Açores e posteriormente foram publicadas portarias que naturalmente também se aplicam à região autónoma dos Açores.
Mónica Seidi, secretária regional da da Saúde. O Partido Socialista vai propor que a Assembleia Regional tenha poderes específicos para fiscalizar a privatização da Azores Airlines e defende que o serviço de handling deve continuar a ser público. O socialista Carlos Silva, que falava no arranque do debate de urgência sobre a situação da SATA, solicitado pelo PS, deixou algumas recomendações.
Defendemos a separação efetiva das administrações do Grupo SATA, garantindo que cada empresa dispõe de uma liderança própria, qualificada e experiente. Defendemos que a região deve rever e renegociar a sua posição quanto ao handling, assegurando que a empresa a criar, a nova empresa do handling, permanece maioritariamente sob controle público e não totalmente privatizada.
Carlos Silva alertou, por outro lado, que a SATA gerou cerca de 280 milhões de euros de prejuízo desde 2021, uma média anual de prejuízos a rondar os 60 milhões de euros, quase o dobro do que registado durante a governação do PS entre 2013 e 2019. Ora, o secretário regional das Finanças reiterou que sempre foi uma inevitabilidade a região assumir o passivo da SATA Internacional, a Azores Airlines, apesar da privatização, mas adiantou que o valor ficará longe dos 700 milhões de euros.
Vai haver um passivo efetivamente de dívida que vai ficar muito longe dos 700 milhões de euros, certamente, que foram aqui referidos. Porque há muita dívida intragrupo, porque há muita matéria ainda a afinar. Mas esse passivo que ficar no fim é o que naturalmente os açorianos terão que pagar.
Duarte Freitas em declarações na Assembleia Regional na cidade da Horta. No debate, António Lima do Bloco de Esquerda defendeu que o governo falhou redondamente no objetivo de salvar a SATA e alertou para o risco de a empresa ser comprada com o dinheiro dos açorianos.
O consórcio comprador vai comprar a companhia não com o seu dinheiro, vai comprar a companhia com o nosso dinheiro. Ora, este negócio, ao pé do que se está a fazer aqui nos Açores com a SATA Internacional, esse negócio da TAP é uma brincadeira de crianças.
Para o parlamentar da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, o consórcio interessado na companhia aérea açoriana apresentou uma proposta sabendo que não pode ser aceite e advogou que é preciso resolver rapidamente a sangria provocada pela companhia.
Eles arranjaram uma maneira de saírem bem no retrato. Apresentaram uma proposta que não é o mesmo consórcio que estava no concurso e, portanto, não pode ser aceite.
Por seu turno, o líder parlamentar do CDS-PP, Pedro Pinto, considerou que os últimos resultados da SATA dão sinais de estabilização e alertou para o efeito que pode gerar mais uma discussão em torno da SATA.
E vamos estar aqui a criar ruído e pânico quando o que se exige é serenidade.
Por outro lado, Francisco Lima do Chega criticou a gestão dos sindicatos quando pediram aumentos de 30%.
Agora os trabalhadores estão muito preocupados realmente em salvar a SATA. Mas também não se preocuparam muito os sindicatos a pedir aumentos de mais 30% no ano em que se estava a fazer uma privatização.
Ora, o deputado do PPM, João Mendonça, denunciou a amnésia política do PS. Já o deputado do PSD, Paulo Simões, criticou as duas caras do PS e defendeu que não foi o governo de coligação que deteriorou a SATA, evocando as responsabilidades dos socialistas que governaram a região de 96 a 2020. O socialista e antigo presidente do governo regional, Vasco Cordeiro, alertou para o risco de incumprimento de reestruturação da SATA, já que a assunção do passivo não está prevista desta forma e porque o Executivo estima receber 80 e 11 milhões de euros com a alienação da Azores Airlines e do Handling, respectivamente.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A CGTP Açores admitiu ontem que haverá uma adesão muito significativa no arquipélago à greve geral marcada para esta quinta-feira, antecipando paralisações em vários setores e reivindicando a retirada completa das propostas do Governo da República de alteração à lei laboral.
Impõe-se neste momento a retirada por completo da proposta de alteração à lei laboral, que o Governo entendeu mal chamar de trabalho 21, quando na verdade aquilo traduz é direitos do século XIX. E neste momento aquilo que nós temos a exigir, para além da retirada do pacote laboral, é a reposição do tratamento mais favorável ao trabalhador, a eliminação das normas que revogam a contratação coletiva. Temos feito muitos contactos com locais de trabalho e em todos eles há uma constante. Portanto, os trabalhadores recusam um pacote salarial que vai traduzir-se nessa perda de direitos e na perda de salários. Estamos a falar de um recuo nos direitos de muitas dezenas de anos e que, perante isto, aquilo que os trabalhadores dizem é que a adesão à greve geral vai ser maciça. Este é o momento certo para fazer a greve, porque não vai ser depois do pacote laboral aprovado na Assembleia da República que se faria a greve, não faz sentido, portanto, este é o momento certo.
Rui Teixeira, o coordenador da CGTP IN Açores. As concentrações estão previstas para esta quinta-feira, pelas 10h30, nas portas da cidade, em Ponta Delgada, na Praça Velha, em Angra do Heroísmo, e no Largo Duque de Ávila, na cidade da Horta. Ora, Governo enfrenta esta quinta-feira uma greve geral que volta a juntar CGTP e UGT numa paralisação convergente pela primeira vez desde 2013. O anteprojeto de revisão da legislação laboral apresentado pelo Governo e que está a ser discutido em concertação social determinou a convocação da 11ª greve geral realizada em Portugal em 51 anos de democracia, a quinta a juntar CGTP e UGT, o que não acontecia desde a paralisação conjunta de 27 de junho de 2013. Após o anúncio da greve geral, o Ministério do Trabalho entregou à UGT uma nova proposta com algumas cedências, deixando, por exemplo, cair a simplificação dos despedimentos nas médias empresas, mas mantendo o regresso do banco de horas individual ou revogação da norma que prevê restrições ao outsourcing em caso de despedimento. O Executivo tem reiterado que não está disponível para retirar toda a proposta e que quer manter as traves mestras, ainda que esteja aberto ao diálogo, e vai dar mais tempo à UGT para analisar a nova proposta. A Ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, já avisou que não vai eternizar a negociação na concertação social, sendo que, com ou sem acordo, as alterações terão sempre que ser debatidas e negociadas no Parlamento. Os bombeiros e profissionais da Proteção Civil dos Açores iniciam hoje uma greve geral a partir das 20 horas, coincidindo com a mudança de turno. A paralisação pretende chamar a atenção para aquilo que o sindicato considera ser necessidade urgente de melhorar as condições de trabalho, valorizar a carreira e reforçar a dignidade profissional de todos os operacionais que asseguram a proteção e segurança da população açoriana. O Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais espera uma forte adesão ao protesto, que surge também em contestação ao pacote laboral proposto pelo Governo da República. Entre as medidas que o sindicato rejeita estão o despedimento sem justa causa, a generalização da precariedade, a imposição do banco de horas, a desvalorização da contratação coletiva e aquilo que classificam como ataques aos direitos de maternidade, paternidade, greve e liberdade sindical. Paralelamente, os bombeiros profissionais reivindicam, entre outras, aumentos salariais, o direito a subsídio de risco e o reconhecimento da profissão como de desgaste rápido, bem como a regulamentação de todo o setor dos bombeiros e da proteção civil, com carreiras e estatutos devidamente estruturados e aprovados. O sindicato sublinha que a paralisação pretende sensibilizar as entidades governamentais para a urgência de respostas concretas, assegurando que esta é uma luta por melhores condições, estabilidade e reconhecimento de um setor essencial ao funcionamento da região. Pessoas em situação de sem-abrigo na Ilha de São Miguel pediram a abertura de um novo centro de alojamento temporário face ao inverno numa carta aberta dirigida ao Presidente do Governo Regional e às Câmaras Municipais da Ilha de São Miguel. Segundo a Novo Dia, Associação para a Inclusão Social, as pessoas sem-abrigo serão 150 só nos concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande e Lagoa.
A carta aberta é de um grupo de pessoas em situação de sem-abrigo, nomeadamente pessoas na condição de sem-teto, que em conjunto com a Novo Dia, com o apoio da Novo Dia, desenhou a carta, tendo em conta as dificuldades que as próprias pessoas que se encontram nessa condição vivenciam diariamente. Portanto, Portanto, a carta surge da própria iniciativa das pessoas que se encontram na condição de sem-abrigo e que uma das grandes preocupações que manifestam é precisamente o inverno que se avizinha de espaços de centros de acolhimento temporários transitórios, pelo menos por um período de 6 meses, tendo em conta o inverno, e a criação de outras respostas que garantam aqui um agasalho, uma refeição quente, higiene e condições de acesso à saúde. O que esperamos com essa carta efetivamente fazer aqui um apelo, nós, quando digo nós e todas as pessoas que se encontram nessa condição, de alertar para um problema que é uma realidade e que atualmente o número de respostas que dispomos não consegue abranger todas as pessoas que se encontram nessa situação, e daí a preocupação principalmente das pessoas que não conseguem efetivamente ter um local onde possam pernoitar.
Hélder Fernandes, representante da Associação Novo Dia. Além do novo centro de alojamento temporário por um período de 6 meses, pretendem, segundo a carta aberta, a disponibilização de espaços protegidos, mesmo que improvisados, com camas, agasalhos, alimentação quente, condições de higiene e acesso a cuidados de saúde adequados. Recordo que, em julho, foi apresentado pelo Governo Regional o primeiro Plano Regional para a Inclusão da Pessoa em Situação de Sem-Abrigo. O plano, que assentou num estudo prévio, tem como intuito reduzir o número de pessoas em situação de sem-abrigo no arquipélago, contando com uma ação preventiva do Governo e instituições. O plano irá mobilizar entidades públicas e privadas e tem como eixos estratégicos a intervenção, prevenção das situações de risco e gestão de recursos, o alojamento e habitação, o acompanhamento e reabilitação, inserção social e conhecimento, a comunicação e participação social.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu avisos amarelos referentes a chuva, vento e agitação marítima para o arquipélago dos Açores. Ora, as ilhas vão estar sob aviso amarelo até à próxima sexta-feira. Segundo o IPMA, nas Ilhas Flores e Corvo, os avisos devido à chuva, vento e agitação marítima vigoram até às 12 horas de sexta-feira. Já para o Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, os avisos amarelos vigoram até às 18 horas de sexta-feira. Para as Ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa, os avisos vigoram também até às 18 horas da próxima sexta-feira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
É já no próximo sábado que Ponta Delgada acolhe mais uma edição da Corrida São Silvestre, promovida pela Associação de Atletismo de São Miguel, que conta com um recorde de inscrições. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Mantendo os mesmos percursos na corrida principal e na mini-corrida, as alterações vão apenas para a caminhada, que passa este ano dos 5.500 para os 4.000 metros.
O principal motivo foi que há algumas pessoas que, sendo caminhada, acharam um percurso de cerca de 6.000 metros, quase estava previsto ser 5.500, depois acabei por quase ser cerca de 6 quilómetros, acharam um pouco longo. A caminhada faz parte integrante de São Silvestre, faz parte da festa, mas há aqueles que participam na prova com a intenção de ganhar e depois há aqueles que querem participar com nem que seja o principal objetivo ser caminhar nas ruas iluminadas de Ponta Delgada, e portanto nós quisemos dar este conforto também àqueles que quer pela primeira vez que vão fazer a caminhada e que portanto tem que ser devagarinho, né? Não podem chegar e fazer logo 6.200 metros porque não conseguem. Vão na caminhada, a caminhada faz parte de um processo construtivo.
André Garcia, presidente da Associação de Atletismo, falava esta terça-feira na apresentação do evento que teve lugar nos espaços do Conselho em Ponta Delgada. A 61ª edição da prova vai ter como embaixador, à semelhança do ano passado, Nelson Everton. Évora, campeão do mundo do triplo salto em 2007 e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. Para o atleta, o sentido social da prova diferencia das demais.
O facto de transformar todo o sucesso que eu conquistei em poder deixar a mensagem para os mais jovens, eu costumo dizer que é deixar a semente do bem, a semente da vontade, a semente do sonho, junto dos mais jovens. E quando foi apresentado no primeiro ano este projeto, eu abracei porque fazia todo o sentido para mim, porque eu acho que não é só ganhar medalhas e relembrá-las ou viver à custa disso, mas eu acho que este sentido social acaba por ser extremamente importante.
A prova contabiliza neste momento perto de 1.700 inscritos, recorde até hoje, sendo objetivo atingir as 2.000. Contará com cerca de 400 atletas de clubes vindos do continente, como é o caso de Sporting Clube de Portugal, São João da Madeira, Oliveira do Douro, entre outros. O início da corrida principal e da caminhada está agendado para as 19 horas, junto às portas da cidade, de sábado. As inscrições estão abertas até quinta-feira.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.